Qual é a relação de vocês com o Homem do Saco? Sem contar o Jonathan.
Ah, sem contar então ter nenhuma. Um podcast.
Antes da gente conhecer o Homem do Saco pessoalmente.
Pô, nenhuma. Zero, zero, assim.
Pra zero? Mim, não, tua mãe nunca te nunca. Assustou falando...
Ah, vai te pegar. Os lugares que eu morava sempre teve muito tiro, não precisava inventar história.
É, né? Olha o Homem do Saco, pá! Ih, mataram o Homem do Saco, caralho. Que merda.
Não tem relação nenhuma com o Homem do Saco.
Não tem, não.
Ô, John, deixa eu usar uma pergunta em off. Você se sente confortável de falar a história do teu tio, não? Porque eu descobri que o Jonathan, ele vem de uma família de homens do saco, tá ligado?
Tem todo mundo ligado de homens do saco.
Ele deixou isso escapar durante uma reunião do Porta dos Fundos. E ele esqueceu que eu simplesmente trabalho lá também. É. E eu tava lá com a minha câmera desligada, ele ficou inclusive puto. Liga a câmera aí, pô. Que eu só mandei no privado. Então é mais de um, né?
Eu vou dizer, vou falar pra vocês. Eu tenho. Acho que eu não tenho problema nenhum em falar, mas acho que é meio bad vibe, não sei.
É, não, então, não sei. Tipo, eu não sei se você fica bad vibe.
Não, eu não fico, eu não ligo. Mas é questão só do ouvinte.
Uhum.
Mas uma parte da família do meu pai. E aí eu tenho um tio que ele anda com sacola, um monte de saco. Porque ele acha que ele. Então ele anda com as roupas, tudo que ele tem, ele anda dentro do saco.
Caralho!
Caraca! Isso não é muito engraçado.
Hoje, então, a gente vai fazer o filme do Homem do Saco.
Quatro roteiristas entediados resolvem chamar seus amigos para juntos criarem filmes que nunca existiram. Essa é a Fábrica de Filmes.
Sejam muito bem-vindos à Fábrica de Filmes, o programa em que a gente tenta criar um filme que nunca existiu. Eu sou o Rafa Castro e eu estou aqui com os meus amigos Show do Vitinho.
Saco.
Jonathan Marques.
Mano, liga não, os caras é foda. Liga não, os caras ficam zoando assim, mas pô, nada a ver isso aí, isso é da hora. Pode seguir aí, fica tranquilo, tá bom?
Faz o que tá no seu coração. E por último, mas não menos importante, ele... Silva João.
Eu acredito no poder do diabo.
Que isso?
Que isso?
Que isso?
Que isso?
Que isso?
Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer o filme do Homem do Saco e hoje o Silva João vai jogar a estrutura pra gente.
Duvido.
Ai, tomou no peito.
Estrutura.
O Silva? Ah, não sei se ele consegue, ele... não.
Ai, ele consegue.
Caralho, eu não deixava, hein?
Ele é bom nisso.
Eu não
sei se eu não consigo. Deixa eu ver, me prove que você consegue.
Então vamos de três atos, hein? A gente vai fazer um filme aqui que vai seguir com a estrutura de três atos, que são os seguintes atos, né? No primeiro, a gente vai ser apresentado ao mundo comum. Que a gente tá ali imerso na vida do nosso protagonista. Ele vai passar por um incidente que vai mover ele na direção de completar o buraco que falta na vida dele ali, que a gente apresentou no mundo comum. Ele vai recusar esse chamado, né? Ele não quer seguir em frente nesse momento. É, vai ter um clímax que vai fazer ele realmente falar, pô, agora eu tenho que ir mesmo, né? Esse clímax vai falar, uau, ele agora está na história, hein? E a gente passa pro ato 2. Ele começa a enfrentar obstáculos, ele já tá num mundo estranho, ele já saiu daquela zona de conforto dele. Vai ter um plot twist, que vai nos apresentar uma falsa noção de que ele tá ganhando, que vai acabar bem. Vai ter mais obstáculo, vai ter alguma derrota, que vai parecer que ele perdeu tudo. E aí ele vai se questionar se os valores dele até aquele momento estão fazendo sentido, se funciona, se ele fez certo em acreditar. A gente vai ter um segundo clímax, em que a esperança retorna, ele vai pensar, sim, eu tinha razão. E a gente vai direto pro ato 3, que é o grande final ali da história, e a gente vê o que ficou pro mundo depois dessa história maravilhosa rolar, como que ficou esse universo depois, o que esse personagem foi fazer, como é que ele melhorou o mundo dele. E aí, o que ele
fez? Nossa, eu paguei minha língua, eu falei que você não sabia fazer, você fez direitinho.
Ah, eu li tudo.
Fui homem pra falar, sou homem pra assumir agora, você me perdoa.
Obrigado, muita gente me assume.
A gente vai seguir com o ator principal sendo o Jonathan Marques.
Sim,
Jonathan Marques. Ou a gente vai escalar alguém pra interpretar o Jonathan.
Ô Jonathan, quem você chamaria pra interpretar você numa cinebiografia?
É, eu acho que assim, ele adulto é o Jonathan Marques. A gente tem que escalar ele criança
e adolescente. A narração é do Jonathan Marques.
E é verdade.
E a gente vê ali os outros atores que ele ia achar que tem que ser.
Eu, criança, eu faria o filho do Ice Cube. Que eu acho que eu usaria, mas o filho do Ice Cube quando era criança, mas ele já cresceu agora.
É, né, porque ele tá da idade do Ice Cube.
Sim.
Agora.
Eu adulto sou eu adolescente, eu acho que eu usaria o Dalton Vig.
Do nada, Dalton Vig.
Do nada não, cara, faz todo sentido.
Acho que eu de adolescente seria o Dalton Vig muito.
Perfeito, faz todo sentido com a história. Durante o Silva, enquanto o Silva falava a estrutura, maravilhosamente bem.
Muito obrigado.
Eu pensei, o que vocês acham desse filme ter uma pegada meio Duna, meio Star Wars, assim, nessa coisa do escolhido, do... Sabe?
Bem Jornada do Herói, né?
É.
Sim.
Pensei no lance meio Harry Potter até, tipo, de chegar um Hagrid... E falar, você é o homem do saco.
Você é o homem do saco, Jonathan. Um mendigo chega pra ele. Você sai fora, pô. Sai, mãe.
Desencosta, desmirrela de mim.
Você é o homem do saco, Jonathan.
Jonathan, nós deixamos o seu tio, o último homem do saco, tomando conta de você. E agora chegou a hora dele fazer outra coisa.
Eu acho que poderia colocar meu pai sendo um homem do saco. Meu pai foi embora quando eu tinha 8 anos, porque ele precisava ir embora, ele tinha um chamado do Homem do Saco, ele teve que voltar. Mas assim...
Ah, tá bom.
O que é o Homem do Saco? O que é o Homem do Saco? Ele é um ser místico, ele é um herói, ele é um...
Ele é um ser místico e ele tem um saco que ele pode... É tipo a bolsa do Gato Félix, ele pode guardar qualquer coisa.
E ele é um ser místico que serve pra ensinar lições pra crianças, né?
Na verdade, acho que algumas mães se apossaram dessa mitologia pra botar os filhos no lugar. Mas, na verdade, eles são os grandes... Eles não são o herói que a cidade precisa, eles são o herói que a cidade
então,
tem.
Então, sabe o que eu acho que é mais importante a gente botar, então? Ele tem que ser uma entidade que aparece para futuras mães, porque só mãe usa isso. Mãe e pai, né?
É, né? Qual é a origem do Homem do Saco?
Pra assustar a criança. A criança mesmo nunca tem contato, mas os pais, eles sabem que é assustador. Então, assim, tipo, às vezes é um prenúncio de que aquela criança no futuro vai ter filho e o Homem do Saco aparece pra ela.
Então ele aparece toda vez que uma mulher engravida, ele aparece pra ela.
Quando uma mulher vai engravidar daqui a muito tempo. Ou pode ser quando ela tá engravida.
Então, pode ser chamado... pode ser uma coisa meio Candy mesmo.
Então, o anjo Gabriel, que foi dar a notícia que Maria estava grávida, era um bicho papão?
Ele era o primeiro homem do saco.
Era o primeiro homem do saco, é isso.
Olha o que eu achei. Segundo estudiosos do tema, a doença associada desse personagem é muitas vezes a lepra ou a doença de Chagas, que ocorre um inchaço do fígado. Provavelmente, a lenda do Papa Figo, ou o Homem do Saco, surgiu no Brasil em meados do século XX devido a um surto de doença de Chagas que ocorreu no Nordeste. Existem representações desse mito em algumas pinturas do século XVIII, entre elas a do artista alemão Abraham Bach, de Altair. Na obra, Altair compôs um homem com um saco cheio de crianças se aproximando de uma residência. A criança corre para uma mulher adulta buscando se proteger do homem do saco.
Tem um filme, acho que ele é espanhol, chamado Cucuy.
É a maldição do homem do saco.
Não, Cucuy, é o bicho do papão, que parece muito o homem do saco, porque é um bicho papão que anda com um saco e fica colocando pessoas lá dentro, assim.
Cucuy?
Cucuy. Cucuy com Y. Nome, parece muito o homem do saco. Mas, então, assim, vamos entender, então, esse universo. É um mundo comum e tal, e aí existem vários homens dos sacos, então, os homens... É tipo Juniper Lee, em que passa de geração pra geração.
Eu não vi de Juniper Lee.
Mas é tipo...
O Fantasma.
Tipo o fantasma.
Calma aí, essa referência também não é minha. Essa referência é do meu pai, do meu avô.
Você não assistiu o Fantasma, o filme da década de 90, cara? Era muito bom esse filme.
Não, eu assisti. Mas, tipo assim, ele não pegou um meio termo, ele foi lá pra...
Eu fui pro caralho, né?
Pra pintura rupestre, tá ligado?
O show mente que ele não assiste filme, ele gosta de ser hipster.
Não, pô, eu vejo vídeo no YouTube.
Ele tem muita referência.
É que o fantasma tem esse conceito de que ele é um herói, que ele é passado de pai pra filho, então ele parece que nunca morre. E as pessoas que... Os inimigos do fantasma acham que é o mesmo cara assim.
E não necessariamente pai pra filho, né? Depende também.
Sim,
Eu era viciado em fantasma quando eu era pequeno. Tipo, meu pai gostava muito e me mostrou uns quadrinhos.
Então é um bicho papão. É um homem do saco por geração. É isso?
É, eu acho que é uma boa, eu gosto dessa estrutura.
É, nunca pode ter mais de um homem do saco. Se tiver mais de um homem do saco, tem alguma coisa de errado aí.
Entendi. Ah, então de repente pode ser um lance seguinte, ó. Olha essa ideia. Esse aqui.
No dois. Calma, se tiver mais de um homem do saco, tem que ser no dois.
Não, eu tô pensando no seguinte: o pai que vai embora, ele é um homem do saco que não quer passar o poder pro próximo.
Saco. Ele... Você tá querendo passar pano pro seu pai, né?
Ele não quer passar o saco adiante.
Não, o contrário. Ele colocou o universo com um problema aí. O universo ficou desbalanceado justamente porque ele não passou pra frente.
Ele tem que matar o pai pra poder passar a geração. Pra poder tirar
ele
o desequilíbrio do universo.
Ele tem que pegar o saco do pai dele pra conseguir.
É que todo mundo usa o mesmo saco.
Sem esse negócio de pegar no saco do pai.
Não, pegar o saco de papel, polímero, pô. O saco, você que tá levando pro lado errado.
Porra,
cara.
Ninguém aqui maldou, é, porra.
Caralho, cara. Caralho, cara. Tá, então vai ser isso? É tipo um universo em que passa de pai pra filho. O saco passa de pai pra filho. Passa. E quais são os poderes desse.
É, ele some e ele coloca tudo dentro do saco.
Ele leva várias coisas embora, né?
Poderia ter uma aparência meio. Sabe aquele cara lá do Aranha Verso? Que tem vários buracos que.
Sim.
Que poderia ser isso.
O Homem Buraco.
O Homem Buraco, mas...
O Homem Buraco é um bom.
É, eu acho que tem esse lance de que ele consegue colocar qualquer coisa dentro do saco, tipo o Gato Félix aí. Mais uma referência que ninguém achou que eu ia ter.
Mas eu falei isso, não falei não?
Ele falou exatamente isso aí.
Falou? Então você eu só te copiei e eu atuei bem depois.
Você atuou muito bem, eu nem lembrei que ele tinha falado. Caraca.
Olha aí, tá vendo?
Quase dá pra achar que a ideia foi sua.
Eu vou tirar da edição eu falando, então. Aí.
Pô, acho que é o único jeito.
Vocês acham que essa ideia é do show ou do Rafa?
Do show.
É a enquete, né?
Eu gosto da ideia. Enquete, você prefere a ideia do Gato Félix?
Do Rafa ou do show?
Que o show? Eu acho que o show vai ganhar porque ele sempre ganha.
Não, que isso? O show sempre ganha.
Então tá lá, o pequeno Oshi Jackson Jr., que interpreta Jonathan Marx Jr., tá na sua casa, na cidade de Tiradentes, brincando com um saco de papel.
Sem saber o que o aguarda.
É, a mãe dele. Menino, guarda esse negócio aí, menino. Isso aí, porra, a mãe dele quer empacotadeira de ovo na fábrica de chocolate. Interpretada por Viola Davis.
Nossa, muito bom.
Caralho, muito bom. Foda. Vai ter um Oscar garantido.
Com aquela cara de choro, assim. Larga esse saco, menino. Que você tá brincando com isso? Isso não é brinquedo? Não, mãe, mas eu achei aqui esse saco. Pô, achei de boneco aí pra brincar. Porra, vou ficar brincando com saco de papel, pô. Que inferno, cara. O garoto vai gostar de
saco.
De saco plástico.
De saco.
Porra. Aqui, eu trouxe chocolate quebrado pra você, toma. Ai, mãe, obrigado. Porra, meu chocolate favorito. Eu não sei qual que é esse, mas parece.
Você não tem nenhum embrulhado, não, pra poder desembrulhar o saco do chocolate?
Que saco, menino. Para com isso. E...
Toma aqui, filho, um saco de chocolate quebrado. Aí ele pega só o saco e deixa os chocolates quebrados.
Obrigado, assim. Pode ter aquela cena do médico, né? Que tipo, tá na clínica assim, e tipo, olha pra parte onde tá os brinquedos. Aí tá lá o Jonathan brincando com o saco, assim, e o médico tá falando com a mãe do outro lado da parede, assim, pelo vidro. Então,
tem que te falar uma coisa.
Não tem jeito. É. Os exames são inconclusivos. É, a gente não sabe. Porque...
Seu filho é meio idiota.
Caralho, eu
morro, caralho. Meu médico fala isso pra minha mãe.
Caralho, que filha da puta, idiota. Cara.
Não, pô, foi do B, né? Não de mim.
Ah, tá. Faz muito mais sentido. Então, aí...
Cara, você fez
a gente
uma
nem
piada...
contestou, né?
Você fez uma piada muito boa, pô, cara.
É óbvio que ele não falou, né, gente?
Pô. Pô, mas assim, com o Rafa a gente falou, pô, que isso, que isso? Nossa, eu
ele falou pra mim. Ele falou pro meu irmão. Ah, não,
então tá bom.
A concorrência que me desculpe. Mas a fábrica de filmes é muito boa.
Esquece! Mas estou lá.
Eu tô muito feliz, cada vez mais pessoas estão vindo comentando meus stories. Ai, pai, esquece.
Pô,
pô, isso é muito bom, cara. Parabéns.
Isso é muito bom.
Daqui a pouco elas vão esquecer de que isso era já foi uma gíria e vão achar que isso foi uma coisa inventada pela fábrica de filmes.
Galera, agora, brincadeiras à parte, só um recadinho rápido aqui. O Odilon de Ouro, que ia acontecer no mês passado junto com o Oscar, acabou sendo adiado, porque a gente teve algumas questões aí. Fiquei doente, a galera teve que operar, tinha gente de mudança, acabou, cara, caindo tudo junto, assim, foi a tempestade perfeita, a tempestade bosta. Mas agora tá tudo certo, a gente já conseguiu retomar o projeto, então vai acontecer dia 3 de maio, quando a Fábrica de Filmes completa um ano de existência. E vai cair certinho numa sexta-feira, que agora é a data nova de publicação dos episódios. Então fiquem ligados aí, que tá chegando a cerimônia do Odilon e o aniversário da Fábrica de Filmes. Além disso, nós já estamos retomando as publicações lá extras dos nossos financiamentos coletivos. Então eu agradeço demais a paciência de vocês aí, porque e a compreensão, né? Porque a gente teve esses imprevistos. E esse final de semana já tá tudo lá, certinho, tipo, eu sei que no Discord eu já publiquei o Pausa pro Café. Hoje eu devo publicar o Fábrica de Jogos, hoje sexta-feira, né, que nós estamos falando, e sábado eu devo publicar a faixa de comentário desse mês. Show de bola, obrigado demais. Considera aí assinar os nossos financiamentos coletivos, você pode ajudar a partir de R$5. Em breve a gente vai ter mais recompensa. Então é isso, esquece, o pai tá estourado e de volta ao episódio.
Aí ele vai estar lá na clínica e tal, eles voltam pra casa. Nessa que voltou pra casa, a mãe viu um bilhete na geladeira, falando, fui comprar cigarro.
Um bilhete num saco, né? Num pedaço de saco plástico.
Num pedaço de saco de pão, pode ser de saco plástico. Aí tava lá escrito assim, tipo, nossa, quem não pegou um saco de pão, né? Muito mais fácil pra escrever, mas escrever um saco de plástico.
O papel também, o papel funciona, tem papel ali.
Tá bem que ele foi embora, tipo, mamãe, cadê papai? Cadê papai, mamãe? Mamãe.
Ele não gosta de você, Jonathan, ele foi embora. Ela não conseguiu pensar no momento, desculpa. Aí o Jonathan, o quê?
Papai foi pra guerra, Jonathan. Ele foi pra guerra ou não gosta de mim? Ele foi pra guerra porque ele não gosta de você.
Exatamente, o cara falou, é totalmente opcional. O homem da guerra veio aqui.
Chegou lá o fraco.
O homem de guerra, tudo, tem todos os
guerra,
homens.
Quem quer ir pra guerra? Ele chegou
lá. Olha a guerra.
O olheiro de guerra, né?
Aí eu falei pra ele assim, Marcos, você não vai... Como é que chama seu pai?
É Marcos.
Caralho, não é possível. Como é que não é possível.
Eu tinha falado isso antes?
Não, não.
Caralho.
Caralho, é só conexão, irmão.
Aí eu arrepiei.
Que bonito, cara.
Aí,
caraca, Marcos, que não... O nome do cara é Marcos Marques, cara.
Que isso?
O personagem da Marvel, hein?
A gente tem que chamar ele pra cá um dia mesmo.
Marcos, caraca. Marques, o homem do saco.
Aí ela falou, Marcos, você não vai pra guerra, hein? Você tem que cuidar da criança, hein? Ele falou, eu não vou pra guerra.
Cuidar da criança? Esse garoto aí, porra.
Garoto grande já. Menino, se eu for embora, o futuro dele pode ser diferente.
Garoto grande já, 3 anos de idade, é só de se virar.
Porra.
Aí ele foi embora. Aí tem uma elipse aí de tempo.
Passa quem interpreta o Marcos Marques?
Daisy Washington.
Idris Elba, não?
Idris Elba. Idris Elba parece mais meu pai. Idris Elba.
Caralho.
Ou Hélio de la Penha?
Hélio de la Penha.
Qual que parece mais teu pai entre os dois?
O Hélio de la Penha, provavelmente.
Não tem como resistir o Hélio de la Penha.
Hélio de la Penha vai ela Davis e sair.
Não vai dar então, cara. Pô, eu vou ter que ir embora aqui pra abandonar essa criança. Porque eu tenho que ir pra guerra, entendeu?
Eu me sinto tipo Mowgli, um menino preto. Lembra dessa piada dele?
Eu lembro.
Pera, o que? Eu nunca ouvi isso, cara.
Piada do Hélio de la Penha.
Sim. Ele faz stand-up.
Agora meus vizinhos estão com um péssimo hábito. Eles chegam de carro, largam de qualquer jeito na rua e jogam a chave lá em casa pra eu manobrar. E quer saber? Eu acabo manobrando mesmo, porque eu já disse, não sou dali, eu sou da Vila da Penha, um subúrbio, entendeu? Eu vim conhecer a Zona Sul quando eu conheci meus amigos do caceta, né? O Bussunda, o Beto Silva. E a Zona Sul pra mim era uma selva. E eu me senti uma espécie de Mowgli, o menino preto.
Ele faz stand-up.
Mas ele é legal, tá?
Ele é muito legal, ele é muito gente boa.
Não, tá, porque ele é escaceto.
Faz a risada.
Vamos lá.
Aí ele... Aí tem essa elipse temporal ali, uma elipse no tempo, que passa ali um... A gente vê uma passagem de tempo ali maneira. Aí vai ter várias animações com o saco se abrindo, assim, com passando o nome dos créditos.
Tipo a animação do Homem-Aranha, só que ao invés de ter aquelas teias toda, um bando de sacola do Mundial, do Extra,
da padaria. E aí, desde então, o Jonathan, ele coleciona sacos, né? Então ele tem no quarto dele
uma coleção. Só que ele coleciona escondido da mãe dele.
Sim.
Entendeu? E ele comprou um puxa-saquinho pra botar os sacos tudo dentro.
Aí a gente vai pra sala de aula. Tô lá eu de Dalton Vig desenhando. Isso. Assim, né? Desenhando um saco no...
É, vai mostrando, né? O tempo passando e o Jonathan virando Dalton Vig, assim.
Aí pode ter lá, tipo, no... Vai ser tipo aquela montagem do Michael Jackson, ele ficando branco. Vai ser tipo aquela...
Do nada. Peraí, o que aconteceu aqui?
É o meu personagem de antes?
Os alienígenas chegando na Terra e vendo o vídeo do... É o quê? Esse é o mesmo cara? Tá bom.
Ele, okay. Ele tá lá, eu tô. O Dalton Vig vai estar, tá, eu vou estar tá lá, né?
É o Dalton Vig agora?
É o Dalton Vig agora.
De agora, não, mas.
É de agora, Dalton Vig grande.
Dalton Vig grande com uma roupinha.
Ele tem 12 anos.
É um ele se veste com uma pessoa de 12 anos. Você imagina o Dalton Vig com a roupa do Homem-Aranha e um shortinho de moletom bem curtinho.
Eu gosto.
Caralho, cara, a gente.
Aí ele vai estar tá lá desenhando assim, ó. Desenhando lá um saco de papo. Vai estar tá desenhando sacos no sulfite. No sulfite não, na folha do caderno.
Isso, e ele é a única criança da escola que não tem mochila. Ele leva as coisas dele num saco.
Na mão, não pode, a mãe não deixa ele entrar em contato com o saco, gente.
Nada que contenha coisa, ele leva ele tudo tem na que... mão. Ele vira um menino do braço.
Aí ele fica lá desenhando os sacos, aí tipo, alguém joga uma bolinha de papel nele, ele olha pra trás, e é tipo os meninos do bullying lá, tomar no seu cu. Aí a professora, Jota, o que você tá fazendo aí? O que você tá escrevendo aí? Nada, professora, por favor, presta atenção aqui na aula. E ele... Aí ele continua desenhando.
Ele, na verdade, tá desenhando e escrevendo no caderno uma história de como ele gostaria que a vida dele fosse.
Isso.
Tipo, um diário falso. Hoje meu pai me levou pra tomar sorvete. Isso. E ele nunca foi embora para a guerra.
Hoje meu pai falou que tem muito orgulho de mim.
Hoje, no colégio São Francisco Maluco, a gente vai... É o dia de trago o seu pai pro colégio e fala a profissão dele. Como se ele não tivesse se abandonado 8 anos atrás. Jonathan Marques.
Aí ele passa uma tarde inteira fazendo isso. Ele fica ali perdido em sonhos. Até que ele se dá conta que a vida dele não é assim.
Isso.
E ele fala assim... Ai, quer saber? A minha vida é um saco. E aí... Saco.
Aí cai um raio, né?
Cai um saco.
E aí ele sofre bullying na escola e tal, os meninos mexem com ele. Mas por que você não tem uma mochila, seu esquisito? Lá, porque minha mãe não deixa ter mochila. Ah, você é muito estranho. Pá, um soco na sua cara.
Todo mundo tem mochila.
Ele só come chocolate quebrado, olha que idiota.
Eles colocam um saco na cabeça dele e ele não se incomoda. Ele fala, ah, beleza.
Peraí, ele consegue respirar dentro, debaixo do saco? Tipo... O que é isso? Que
poderes são esses?
Os moleques apertam pra caralho o saco ali. Ele entra no Nirvana, assim. E aí ele com o saco na cabeça, ele derrota todos os bullies.
De repente, ele tipo, coloca o saco na cabeça dele, assim. É tipo, ah, agora você tá preso aí. É tipo... Começa a perceber, o Jonathan olha pra cima no saco, ele vê um universo.
Isso, caralho, foda. Tipo, ele vê as estrelas e o mundo.
Aí nossa, ele começa, tipo, ele enfia o braço assim pelo saco, como fica, meu Deus, ele tá entrando num saco de pipoca.
Esse moleque é esquisito mesmo.
Aí ele entra.
Como que ele faz isso? O que que ele tá fazendo?
O que que vocês acham de que um dos poderes do homem do saco é que ele consegue transitar entre sacos?
Sim, é isso.
Tipo, é o homem buraco.
É o saco. Só que só pra sacos, né?
Aí ele vai nesse universo.
Pô, melhor assim, ainda pra ele.
Ele vai nesse universo, vai indo. Aí ele vê uma luz. Ele vai até essa luz, quando ele tira a cabeça, uma pessoa grita, ai meu Deus, tem alguém sendo minha sacola do Carrefour.
O cara dentro do Carrefour, né?
E aí ele sai dentro da sacola do Carrefour, todo mundo assustado.
E a hora que ele tira o braço, ele tá segurando um negresco, assim, tipo, meu Deus! Esse poder é maravilhoso!
Agora, o Jonathan, ele descobre que tudo que ele foi meio que privado na infância dele, ele pode ter se ele botar a mão no saco certo.
Ele começa a estudar
e aí,
como pôr a mão no saco.
Ele, pra mãe não perceber, ele costura um saco dentro do bolso. um saco.
Não, ele percebe que o bolso é um saco. E ele fala, porra, verdade.
Perfeitamente.
Ele descostura, que ele só tem bolso. Todos os bolsos deles são costurados.
Ele descostura e bota um ele saco
tem
um, lá.
Ele tem um macacãozinho desses cangurus.
E aí ele bota a mão dentro do bolso pra ficar dentro do saco. E ele fica procurando lá coisas que ele pode encontrar em sacos no mundo inteiro.
E aí em algum momento tem que ter um mestre, né? Alguém que vai ensinar ele, alguma coisa assim.
Pois é, isso é importante, isso faz parte da jornada do herói.
Eu acho que ele descobre esses poderes, eu acho que ele de repente pode falar pra mãe dele, tipo, mãe, eu não sei o que tá acontecendo comigo, mãe.
Não, olha, a mãe pega ele fazendo, tipo, uma hora da...
Ele tá com a mão dentro da calça, aí a mãe...
Tá o que você tá fazendo, Jonathan?
Jonathan, eu sempre soube que eu ia te pegar fazendo, mas eu não tava pronto pra esse dia. Aí ele fala, não, mãe, eu só tô usando o portal aqui que eu achei no meu bolso. Ela, ah, tá bom.
Aí ele, temos que conversar.
Conversa outro dia.
É, a gente tem que conversar, filho. Aí, o que foi, mamãe? Fala pra mim, filho.
Você vai pra igreja.
Família do seu pai, ela tem
aquele
uma...
aquele maldito.
Tem uma história. ela tem uma história, família do seu pai. Eles são descendentes dos grandes Han Xingchun.
Han Xingchun? Tu é oriental, maluco?
Não faz isso.
Eu sou oriental. Vocês acham que eu tenho cara do quê?
Indiano.
Indiano, tá.
Porra, então, Dalton Vig? É, a camisa das índias.
Então vamos de indiano. Fala uma palavra indiana aí.
Benchud. Benchud, falando sério.
Não, é só falar que é alienígena, gente. Benchud. Fala que é alienígena.
Alienígena é bom, isso, hein? Alienígena.
É, com a linhagem dos blubber, algo do...
Não, é de um...
Benchud é motherfucker, gente.
É, bem. Quando tinha um intercambista indiano na minha escola, e esse foi o que ele ensinou nós a falar. E ele falou que, na verdade, ele falou assim, que significa sister fucker.
É, ele pode ser traduzido pra algumas coisas.
Como é que é a palavra?
Benchud.
Benchud.
Eu não sei pronunciar, né? Mas acho que é Benchud.
Ah, eu ainda acho melhor a gente ir pelo caminho do alienígena.
Pode ser uns alienígenas da raça de Benchud.
Perfeitamente.
Os Benchudianos, né?
É, você é da linhagem dos Benchuds. E você...
Pô, tu é bem chod, moleque.
Aliás, bem chod, que são seres com capacidade de armazenamento infinito entre reinos. Como assim, mamãe? Você é o homem do saco.
É o quê? Homem do saco? Não, eu sou homem do saco, nada! Aí sai correndo de casa.
Eu não quero ser o homem do saco, eu tenho medo do homem do saco.
Então, a mãe dele vai ser o mestre?
Eu acho que a mãe dele...
Eu acho uma boa, viu? Mas falei, o que você pensa?
É, não, eu acho que a mãe dele pode ensinar ele a controlar... Mas assim, a mãe dele é humana ou a mãe dele também é um ser místico?
Fica no ar.
Eu acho que a mãe é humana, ela sabe o que tá acontecendo, tá ligado?
Ah, e ela fala, eu não quero que aconteça com você mesmo que aconteceu com seu pai, que ele abandonou a gente e foi embora. Eu sei que naquela hora lá, pareceu que foi depois de eu ter levado você no médico, mas foi antes. Foi antes de eu ter levado você no médico, toda aquela história. Foi a primeira parte do filme, seu pai te abandonou.
É, não foi naquele momento, não.
Não foi naquele momento, foi muito antes. Aí não,
pra qual guerra que ele foi?
Ele foi pra guerra dos...
Inventou a guerra, moleque. Pô, você é idiota. Pô, até agora você não entendeu? Você é muito burro, cara.
Mas será que eu posso tirar o pai da guerra, mãe?
Não tem guerra.
Com o meu saco, mãe?
Não.
Mãe,
não
eu vou procurar guerra. O pai aqui rápido. Aí ela bota a mão no bolso, assim. E ele descobre que existe uma dimensão trancada dos homens do saco.
Esse saco eu não consigo mexer.
Tem um saco que eu não consigo mexer, mãe.
Aí ela fala, filho, você vai ter que aprender a conviver com esse dom, ou essa maldição, mas e usar ele apenas pro bem. E aí tem um corte de cena, e aí eu já sou adulto, e eu estou tirando muito dinheiro de dentro do saco. Muito dinheiro.
E é o Jonathan ainda sem barba, ele sem barba.
Mas peraí, esse homem do saco não recebeu uma missão de homem do saco?
Tipo, eu tava pensando meio Jumper também.
Ah, meio Jumper.
E se tivesse, e se ao invés de ser tipo um lance meio... Vai ser de pai para filho, beleza, mas também ter os caçadores de homem do saco, não sei.
Eu achei legal, eu achei de alguma forma ter
pode
um...
Pode ser. É, mas eu acho que é válido a mãe dele explicar para ele a tradição dos homens do saco e ele descobrir que ele só pode ser o homem do saco de verdade quando ele matar o pai dele.
É, tipo, você só vai ser o homem do saco de verdade quando seu pai morrer. Mas meu pai não, já morreu, ele não tava na guerra? Não, só foi embora, ele só cansou. Ele só não queria mais. Você não entende que a culpa é sua?
Às vezes, ele se lembra quando eu falo que eu vou ter que trabalhar extra na fábrica durante 3 semanas e eu sumo e deixo você pra se virar sozinho aqui, só com 3 fatias de miojo e...
E o chocolate quebrado.
E o chocolate quebrado.
É a guerra da mãe.
Então, É a guerra também. Eu falo que eu tô cansado e, na verdade, eu não. Eu vou ficar 2 semanas, 3 semanas na casa da tua avó, entendeu?
Entendi, mãe. Você faz isso pra não ficar mais forte, né?
Aham. É isso mesmo, meu filho.
Entendi. Obrigado, mãe. Isso é muito boa pra mim.
Não tá funcionando, né? Mas tudo bem.
Ai, mãe.
Vamos, garoto.
Aí ele fala, mas você tem que usar seus poderes com cuidado. E qual que é a função do Homem do Saco nesse mundo? Tipo, ele tem que ter um por geração pra dar equilíbrio no quê, exatamente? O que ele faz?
É pra dar limite pras crianças.
E salvar as tartarugas também, né?
É interessante saber o que o anti-Homem do Saco faz pra gente entender também um pouco do papel do Homem do Saco.
É, o anti-Homem do Saco, ele é um cara que ele é muito... Ele fala pras crianças que pode fazer tudo. É um cara que não dá limite.
É uma avó.
É, e tem que aparecer... É isso. É uma avó, pode ser.
Mas não é meu pai, não é o Ali de la Penha, que é o...
Ele é um Homem do Saco também, né? Ah. Você acha que ele se virou contra...
Eu acho que sim, acho que ele pode virar o vilão. Ah. Então é isso, ele é o cara, o meu pai, Marcos Marques, ele é o anti-Homem do Saco, então. E, tipo, o perigo tá que toda vez que o Jonathan entra nesse universo, ele tem que ficar pouco tempo, porque ele sente que tem alguma presença lá no universo entre reinos, que quer pegar ele, que quer destruir ele. E aí, tipo, ele tem que sair dali correndo. E toda vez é isso. E aí essa presença, depois a gente vai descobrir que é o pai querendo matar ele. Pra poder ter todo o poder de Homem do Saco pra ele.
Saco. Ele não tá conseguindo mais pegar tantas coisas, né?
Sim, é isso. Aí, tipo, e conforme o Jonathan vai crescendo, quando o Jonathan tá adulto, ele percebe que ele fica ainda menos tempo dentro do entre os universos, porque ele sente essa presença cada vez mais forte atrás dele, não entende por quê.
Caraca,
ele acha que é só um efeito colateral de usar.
Na verdade, ele quer. Tipo, o Jonathan tá pegando coisas que, na verdade, o pai dele queria. Tá limitando ele também.
Sim, é isso.
Então ele quer as coisas que o Jonathan tem.
Mas tá em qual ato agora mesmo, exatamente?
Eu acho que já tá num lugar que é desconhecido pra ele, né? Mas a gente tá usando a estrutura de 3 atos.
É o segundo. Acho que é a metade da primeira metade do segundo ato. A gente tá indo pro ponto central agora. E aí ele percebe que essa força é cada vez mais forte a ponto de ser impossível usar. Impossível poder usar esse negócio aí, poder usar a habilidade entre reinos. Aí é nessa parte que a mãe dele revela que o pai dele tá vivo. É nessa parte que ela revela. Ela não revelou antes, revelou agora.
Ué, mas ele já não sabia que o pai dele tava vivo.
Não, é... A gente...
Aquilo tudo vem agora.
É.
Foi um retconzinho,
Tá, o paraíso do retcon.
A gente copia, a gente... O roteirista faz muito isso.
Ô, gente, a ideia não vem na ordem do roteiro, nunca. É. A gente faz muito esforço aqui, inclusive, eu acho.
É verdade.
É, pra fazer sentido. A gente copia aquela parte e cola aqui.
Pra quem não sabe, a gente sempre fala de retcon, né? A gente nunca explica o que é um retcon, né?
Sim.
Vamos lá, show do Vitinho. Explica um retcon pra molecada.
Um retcon é quando você pega uma coisa... E que não tava na história e você explica no meio, né? Aí você faz um flashback. Você pegar quadrinho da DC, direto tem isso. Tipo, os caras inventam de que antes do Batman nascer, tinha um Batman já e não sei o que. Isso não tava na história inicialmente, mas você introduz depois.
É uma continuidade retroativa.
É tipo o velho contando piada. Quando o velho conta uma piada e ninguém ri. Aí ele fala, esqueci de falar que ele era português.
Isso.
Esqueci de falar que ele era português.
Aí você fala,
mentira, ninguém nunca ri quando é assim que conta uma história. Então não faça isso na vida real.
É. Aí a gente colocou esse mega retcon aí que agora ela revela pra ele, ó, seu pai tá vivo.
É que ele pôs a orelha dentro do saco naquele momento, ele ouviu coisa de outra época e ele tava...
Caralho, será que ele ouve coisas do espaço-tempo? Tipo, ele vai pro futuro?
Acho que o saco fala com ele.
Pô, ele é muito poderoso, ele é muito poderoso.
Caralho, um dia ele botou o ouvido dentro do saco. E por isso que ele era excluído no colégio também, né? Porque ele ficava igual um maluquinho com a cara dentro do saco, com o ouvido no saco. Olha lá o menino do saco ali, ó. Não fala com ele, não. Aí, fala sério. Aí ele fica com o ouvido dentro do saco e ele escuta alguém falando assim. Ele escuta ele mesmo conversando com outra pessoa. Aí ele, ô Tobias, que não sei o que. Aí ele. Cara, quem é esse?
A minha
cara
voz...
que mora comigo, que esse Tobias? Tipo, tô ouvindo minha voz, tipo, falando com outro cara. Aí ele fica na cabeça assim, esse nome, Tobias. Esse nome vai ser importante na minha vida. Ele olha pro céu e pisca uma estrela, assim, pim.
Tobias tá, tipo, acabou de morrer, assim, né? A pré-encarnação dele, assim, acabou de morrer e vai encarnar de novo.
Mas dali alguns anos, ele tem mais uma encarnação antes de vir o Tobias.
Entendi, o ser humano que vai ser o Tobias morreu. Ele vai...
Não, pode ser um cachorro também.
Ah, todos os cachorros foram seres humanos antes.
Ah, então é isso. Então é isso. Então, caraca, de repente... Olha só, vamos fazer outro retcon. O Jonathan tem um amigo, um zelador do colégio, que é muito amigo dele. E ele é muito...
Ah!
Tipo...
Eu gosto disso.
É um... Eu não lembro agora. Ah, o Antônio Pitanga. Jonathan, você é muito legal. Não liga pro que esses garotos fazem. Eles são um bando de filha da puta. E aí ele, porra, caraca, aí ele, tá, ele joga bola com... Ô, seu Anísio, para com essa porra, você tá...
Seu Anísio,
porra, tá, você tem que trabalhar, você é zelador, fica jogando bola com o garoto no recreio. Deixa, ninguém, é que ninguém fala com ele, o garoto é excluído.
E a voz dele é muito fina.
É
a
muito
voz dele
é muito fina.
Não, ele
é
bem, ele aí, parece cara, um, eu tô aqui, um
boneco porra. De TikTok, porra.
Deixa eu brincar aqui com o meu amigo, cara, o Jonathan. Jonathan, você vai ser meu amigo, a gente vai ser amigo pra sempre. Mas, seu Anísio, você já está velho pra caralho.
Você tá terminal já, você tá pra
morrer. Porra, as pessoas estão deixando você trabalhar aqui na Make-A-Wish Foundation, cara. Porra, o seu último desejo era ser zelador, Dom.
O meu último desejo era ser zelador da Make-A-Wish.
Isso é desgraçado, já, cara.
Um zelador bom pra cachorro.
Esse é o prequel do Ossos do Ofício. Né?
Isso. Vai ser uma trivia legal pra todo mundo falar. Sabia que o Antônio Pitanga é o Tobias?
Antônio Pitanga como Tobias.
Cara, se você botar essa lore nos vídeos do Tobias de alguma forma, eu vou ficar muito feliz. Assim,
eu vou colocar. O Tobias falou, minha filha Camila Pitanga, do nada.
O Jonathan usava o saco pra ir visitar o Antônio Pitanga no hospital depois de um tempo.
Sim.
Aí ele disse, Antônio Pitanga, seu Anísio, pô, cara, você me ajudou a vida inteira. Você acredita que minha mãe falou que meu pai tava vivo? Ele é esse negócio de mãe, né? Pô, a mente pra gente o tempo inteiro.
Pô, e pensando aqui, de repente, numa dessas visitas que ele vai fazer lá pro Antônio Pitanga, ele sai lá, o Jonathan sai de um saco lá, um saquinho de farmácia. Seu Tobias, eu trouxe aqui um... Aí, pá! Joga as coisas no chão. Pitanga morreu. O Pitanga não. Tobias morreu.
Não é Tobias, é Anísio.
O Anísio morreu.
Aí ele descobre nesse dia, na certidão de óbito, que o nome dele era Anísio Tobias.
Ah. E o Anísio morreu. E aí quando ele olha pro lado, ele vê um saco no chão e um pé entrando com o saco assim. Então... Meu Deus, ele entra...
Só o pé, tipo... Ele,
só um pé, tipo,
o
não...
O pé tá com a sola pra cima, né?
É, exatamente, um pé, tipo, entrando, assim, sabe? Tipo, meio que...
indo embora, né?
Indo embora. Aí foi, meu Deus, ele sai correndo, ele entra dentro do... Aí tem aquela cena... Tem
uma, começa uma perseguição.
Uma perseguição entre sacos, assim, tipo, ele sai, tipo, ele vê ele entrando e saindo por um outro buraco, ele sai desse buraco, ele tá saindo de um saco não, na assim, China.
É uma perseguição extremamente claustrofóbica, porque é, tipo, todo mundo dentro de sacos mesmo.
Sim.
Foi tudo gravado com efeito práticos desse filme. Sim. Então os atores tiveram que entrar em sacos plásticos gigantes que foram feitos.
Passava um calor do caralho.
Putz, aí, tchush, e aí o ator tinha que parar pra pegar um ar também que era complicado.
Sim.
É, porra, alguns não sobreviveram.
Foi caótico.
Os dublês, né?
Dois dublês ficaram machucados. Vai sair um documentário do Jonathan.
Vai.
Sobre os homens que sobreviveram ao saco.
Porra, esse nome, inclusive. Pô, mas o que vocês acham do visual do Marcos Marques depois que ele vira o anti-homem do saco? Seu visual do Azazel, que é o pai do Noturno.
Ah, acho foda.
No X-Men primeira
classe.
Ele
fica meio corrompido, né?
Sim.
Isso é legal, eu gosto do corrompido.
Caralho, foda. Ih, meu Deus. Prazer, chocolate. E ele vai...
chocolate.
E ele vai saindo, é tipo, porra, mó cena foda, assim, tipo, quem ria da premissa desse filme vai ver essa cena e vai falar, meu Deus, essa cena é foda.
É, não, vai ter, tipo, uma equipe da produtora filmando as pessoas saindo do cinema, assim, caraca, é sério, não conta o final desse filme pra ninguém. Eu tô muito surpreso. É tipo assim, você entra achando que vai ser uma comédia bobinha. Cara, os caras da fábrica de filmes, eles foram lá e fizeram de novo, cara.
O Jamie
Esse é o pior filme da fábrica de filmes.
O Jamie Foxx, ele aparece falando, remember, no spoilers. E aí, tipo, ele aparece a cada 10 minutos, ele fala isso, no spoilers.
Hey, you on the cell phone, no spoilers.
Pelo amor de Deus, se você já viu esse filme, cala a boca, mas por favor.
Por favor,
assista o meu filme.
Fala pra ninguém.
E ele não tá no filme, o Jamie Foxx, ele só aparece nessas
horas. Sim. Né? Quando a pessoa posta uma crítica no YouTube, todo mundo comenta: tira esse vídeo do ar, não é pra falar, não é pra falar. Não,
para de falar do filme, mas por favor, assista o filme.
A galera bota, ele bota a hashtag Jamie Foxx, olha o spoiler, ele sempre aparece.
O pessoal, olha aí, o pessoal faz uma bota, coloca uma enquete no Reddit. Quem assistiu o filme? Aí, tipo, enquanto não tiver 7 bilhões de pessoas colocando sim, ninguém pode falar sobre o filme.
A humanidade. 7
bilhões, eu falo. É isso. 7 aqui bilhões de pessoas. É o Reddit esperando pra poder comentar o filme do Homem do Saco.
Sim, e avisem quando tiver assistido.
Tá lá em 3047, alguém, caralho, deu 7 bilhões.
Isso, agora a gente pode falar. Eu achei muito bom o filme. E aí, pô, mas essa cena, tipo, porra, sai do saco aqui, e aí é na China, aí o cara entra num outro saco, ele pula num outro saco, aí sai, tipo, tá na
em Osasco, ele aí pula pro futuro, outro. Pro passado.
É.
Osasco.
É, tipo, tá numa dimensão em que as pessoas têm nariz no umbigo, e aí, tipo, ele vai e entra num outro que as pessoas têm o nariz no lugar certo.
Umbigo no nariz.
É, umbigo no
nariz. Aí ele passa numa dimensão que tem quatro roteiristas fazendo um filme.
Entediados. Que chamam seus amigos, que nunca mais chamaram amigos, na verdade. É. Que nunca existiram.
Semana que vem tem amigo, eu acho.
Pô, é muito bom, porque a vinheta implica que a gente não é amigo um do outro, né? A gente tem que chamar os amigos.
Roteiristas, a gente chama.
A gente pode chamar os amigos que não sabem fazer roteiro, isso é legal também.
Eu acho que é tipo quando ele vai lá, tipo, atravessa tudo, aí ele vê de relance, assim, tipo, a cara do. Vê de relance não. Ele para num lugar escuro, que não tem mais saco pra poder entrar. E aí, tipo, vê uma luz assim.
Chegou
tipo
no fim do saco.
É.
Tá sem aí, saco já.
Aí luz chega no fim do saco.
Aí chega um cara pra ele assim, aí ele vê: você não vai pedir benção pro seu pai? Meu pai morreu na guerra. Não teve guerra, a gente já falou
disso. Já falamos, porra. Guerra foi um negócio que inventou.
Presta atenção, Jonathan. Você não presta atenção em nada, por isso que eu te abandonei.
Tá vendo? Foi tanto retcon que já esqueceu essa porra, caralho.
Eu, na verdade, saí pra comprar isso aqui. Aí ele acende um cigarro.
E sua mãe já não te falou que eu tava vivo, porra?
É verdade. É, eu vou. Agora eu vou matar você porque eu preciso do poder onipotente do Homem do Saco, você tá me atrapalhando, que eu preciso viajar. Na verdade, eu acho que o poder de viajar pra totalidade do passado e pro futuro, você só consegue quando você é o único Homem do Saco. Eles estão dividindo o poder, então eles não conseguem, tipo...
É, ele pra... achava que ele ia conseguir, mas ele descobre que só matando o filho mesmo.
Sim, ele falou, quando eu fugi de casa, eu fugi pra poder tentar entender como funciona esse poder, e pra eu poder voltar no tempo e livrar a gente dessa maldição, mas eu não consegui. Então, eu quero esse poder todo pra mim, e é isso, não tem muito o que te explicar, não. Eu gosto de viver eternamente.
Depois de te explicar pra caralho umas coisas, não tem muito o que explicar.
É, eu não te dei explicação de nada, e agora o pai vai te matar.
Ah, o papai vai te matar, ele... Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Aí ele olha pra baixo e tem uma
agora
mancha...
Ele pode sofrer uma derrota agora, né? Ah, isso, sim. De certa forma, é uma derrota também, uma decepção, né?
Aí aparece uma mão no saco que ele veio de baixo, assim, que chama ele, tipo, vem pra cá, aqui tem uma saída. E puxa, ele consegue escapar do pai. E aí quando ele acorda do outro lado do saco, quem ele vê?
Ele mesmo, né? Tipo Harry Potter, assim, ele...
Uou!
Ele se puxou pra fora e falou, só você... vai seguir o seu caminho, não fique esperando os outros.
Não, e é o Jonathan do futuro, sem barba e com cabelo.
É, ele isso. Fez um implante indo pra Turquia e foi tudo, deu tudo certo. Não, ele tem duas asas e um bico também.
Caralho,
eu fiz, velho. Eu consegui. Nós eu consegui. Conseguimos.
Eu fiquei cansado de dizer a lista de espera da cirurgia e eu arrumei um saco e consegui pegar as asas e um bico do futuro.
Caralho. Pra aquele ouvinte que não sabe, o grande sonho da vida do Jonathan poder ter. Não,
tem que escutar a retrospectiva do ano passado.
Mas aí ele explica que ele tem um sonho de ter asas e ter um bico e ser o primeiro passarinho brasileiro.
Vou ser o primeiro passarinho brasileiro. Fé em Deus. Eu tô na fila de espera. Tudo indica que até junho eu consigo fazer a cirurgia de implantar asa. Tudo indica.
A gente fez previsões pra esse ano aí e uma delas era essa.
Sim, em agosto eu vou colocar o bico.
Tá vindo.
Tá chegando. Vai ser lindo.
Aí tá lá o Jonathan com asas e bico. Falei, meu Deus, você é lindo. Ele, nós somos lindos, somos perfeitos.
Aí, ele tá contra o sol, assim, tipo, bonitão.
Mas eu fiquei mais bonito do que você, sim, porque você era meio esquisito.
É.
Ele falou, mas o que que... Eu não tô entendendo, o que que eu tenho que fazer?
Cabelo lisão, cabelo do Conan, da
tá
capa
tipo
de...
tipo o André 3000, assim.
Isso, André 3000. Não, ele tá tipo o lateral lá, qual que é o nome dele, cara?
Terry Crews?
O Terry Crews, naquele filme do Idiocracy, que ele tem um cabelo...
Ah, sim, ele é o presidente.
Só que o cabelo loiro, né?
Não sei, aí é com Jonathan.
Pode ser loiro, pode ser. Acho que ele tá... Ele meio que flutua, assim, tipo, ele é um anjo mesmo. Don't be afraid. Aí ele que tá...
Você tá falando inglês aí, porra? Fala minha língua.
É anjo, caralho.
É, eu aprendi, agora eu falo fluente, eu tenho que falar
inglês. De vez em quando, ó. Whatever. Escuta, eu vou te falar agora.
E aí você do presente que acabou de chegar do saco fica impressionadíssimo, assim. É muita informação.
Sim, eu tô conseguindo assimilar, ele até vomita.
Vomita
de tontura. Ele, calma.
Ah, eu tô de tonto.
Eu lembro quando eu fiquei assim também, quando me conheci nessa vez. Jonathan, é o seguinte, seu pai tá vivo, como você percebeu, né? Sua mãe já tinha falado antes, agora você viu com a sua cara, com o seu rosto, com seus olhos, quer dizer. E aí...
Com o seu rosto.
O cara tá falando muito inglês, ele esqueceu.
Ele encosta o rosto nas coisas pra poder enxergar. Tipo, deixa eu passar o rosto aqui nessa cara.
O homem do saco tem seus métodos.
Você viu com seus olhos, com toda a parte frontal do seu corpo, que
você viu com seus ovos.
Que seu pai tá vivo e ele quer te matar. Não tem muito o que fazer, você vai ter que matar ele antes que ele te mate, que é assim que funciona no assassinato.
E agora que eu te peguei aqui do futuro, do passado pro futuro, você tem que entender que isso é uma luta constante, né? Você vai ter que lembrar, quando você for o primeiro passarinho brasileiro que nem eu, que você tem que se puxar nessa exata data. Porque senão seu pai vai continuar vivo aí nesse meio tempo. Opa, velho, eu não quero te dar spoiler do filme. Jamie Foxx, não! Aí o Jamie Foxx vem bate no
Jamie Foxx, ele aparece e manda os spoilers.
É, então, teoricamente, o Jonathan do futuro é o passarinho do saco, né?
Passarinho do saco. Ele fala, olha, eu não quero matar meu pai. Eu falo, mas esse é o futuro, ele já aconteceu. Eu falo, não, mas eu vou fazer diferente.
Deve ter outra maneira, ele fala, aquela coisa clássica.
Sim, ele fala, o Jonathan Passarinho, ele fala, é canônico. Você não pode desfazer um evento canônico. Eu posso sim, eu não vou matar meu pai. Não vou matar ele, não.
Aí ele fala assim, tá bom, fala o que você quer. E vai, tipo, entra no... E para de responder o WhatsApp, assim, esse que o Jonathan
É por isso que o Jonathan não responde. É o lore dele.
Ele tá entre mundos quando a gente não consegue alcançar.
É isso.
Então esse é o ponto central já, né?
Já.
Então, tipo, já tá ele...
mais na reta final agora.
Ele quer agora, tipo, eu preciso encontrar meu pai pra conversar com ele. Pra ele parar de ser otário. Aí ele vai até a Argentina, compra um vinho.
Compra um cigarrinho lá.
Compra um cigarrinho, pega uns alfajor.
Dança um tango.
Dança um tanguinho.
Em Paris.
E ele não vai de avião pra Argentina.
Não, ele vai de saco.
Ele pega um saco do free shop e ele vai, sai em outro saco do free shop. Ele vai pra vários lugares.
Ele pega um saco de racismo e sai na Argentina.
Isso. Tô sentindo cheiro de racismo aqui. Aí ele sai nos Estados Unidos rapidinho, depois é aqui. Aí ele volta.
Aí ele sai na Espanha. Pô, caralho, Vinícius Júnior.
Toda hora.
Ele parece uma reunião da família Bolsonaro, tipo num churrasco. Aí todo mundo olha meio confuso, sendo engraçado.
Que é isso?
Eu morei com
fome.
Aí eu tava lá, eu falei, ó, papai.
Fazia tempo
aí
que eu não vi alguém imitar ele, cara.
Aí olha pro lado.
Que é essa?
Esse é o Bolsonaro. É o Bolsonaro mais
Flap
novo.
Jack,
que é essa?
O Bolsonaro com 13 anos, né? Era assim.
Isso aí, tá ok? Vai, papai, pula!
Okay.
Ele pega os vinhos, pega tudo lá e fala, agora eu vou falar com meu pai e vou oferecer isso aqui como uma oferta de paz. Mas será que já é isso? A gente vai jogar pra essa parte já, então?
Tô pensando se não tem um embate mais... Porque esse poder, eu acho que tem que ser uma coisa mais... Pode comprar o vinho, mas ele tá esperando que o pai vai continuar perseguindo ele. Porque eu tava pensando ele deixar o pai num saco infinito.
Ah,
tipo, ele botar um saco de frente pro outro e o pai nunca mais conseguir sair. Ficar igual um gato.
Mas esse pode ser o jeito perfeito.
Pode ser o jeito. Eu acho que, de repente, essa segunda metade, então, é ele falando, tipo... Não, ele tem que sentir o luto pela morte do
Anísio.
Do Anísio Tobias, tem que sentir um pouco de luto. Metrix, ele vai lá no velório, aí ele olha, ele fala pra mãe dele, mãe, eu nunca mais vou entrar nesse negócio de saco. Esse saco só trouxe maldição, só me trouxe coisa ruim.
O Nis gostava muito de cachorro. O cara falou. Ele falou, quando eu morrer eu quero ser um cachorro. E geralmente as pessoas falam, quando eu crescer eu quero ser alguma coisa, não sei o que. Não, ele fala, ah, quando eu morrer eu quero ser um cachorro.
A pessoa normalmente quer ser algo quando cresce. Ele vai ser quando morrer.
Ele queria que depois de morrer. Quando eu, depois de morrer eu quero ser um cachorro, não quero vir que nem Antônio Pitanga mais não.
E aí desconectava porque a gente era...
E o Jonathan falava, é, quando eu crescer eu quero ter um cachorro.
É, e eu queria ser um pássaro também. Queria ter um cachorro e ser um pássaro.
Vocês têm essa história de animais.
Sim. Eu queria muito ser um passarinho brasileiro. Seu primeiro passarinho.
Tinha muito igual ao Anísio. Puta que pariu, cara. Não, a gente é quase igual, mais ou menos. Isso. Pega leve, tio.
Aí tá lá no velório e tal. Daí, tipo, ele nem coloca, tá chovendo, ele nem coloca a mão no bolso. Ele fica com a mão fora, assim, o Jonathan fica com a mão fora. Por que eu tô com a mão no bolso que eu não quero saber de saco mais? Aí ele fala pra mãe, mãe, eu não aguento mais esse negócio. O saco só me trouxe maldição, meu pai tá vivo, agora eu tenho que matar ele, porque o meu eu passarinho falou isso pra mim. Eu não sei muito o que fazer. Aí a mãe fala...
Eu já sei uma coisa que acontece, que é tipo, num embate com o pai dele, o pai acaba percebendo que ele tem que acabar isso quando o Jonathan é criança, já que ele não conseguiu. Só que ele tá tanto tempo distante do filho que ele não lembra mais como que o Jonathan era criança. Ele
não consegue voltar no tempo certo.
É, que ele mudou muito pro... do Dalton Vig, sabe? Na época do Dalton Vig. E ele começa a voltar no tempo e pegar crianças aleatórias na rua. E ele cria a lenda do homem do saco.
Meu Deus, você que sujou o nome do homem do saco.
Namorado, de verdade, irmão. Você nasceu pra isso, mano. É isso aqui que você.
Caraca,
moleque. Aqui é roteirista, porra. Não fode.
Caralho.
A mulher.
Ele vê isso numa pintura rupestre no quarto dele.
É, desde o começo, assim, no livro, no livro pequenininho de colorir que ele tinha em casa, já tava lá o pai dele sequestrando o livro.
Ele percebe que todas as representações de Homem do Saco nos livros de história é sempre com a mesma cara do pai dele. Falando,
uma música
Deus,
muito sinistra da revelação. Não conte o final deste filme.
Porra, realmente valeu a pena.
E aí ele fala, meu Deus, então todas essas crianças sumiram? Então vai além do meu pai. Eu tenho que libertar essas crianças onde quer que elas
estejam. E elas estão no limbo do saco.
E aí ele entra dentro do saco, segurando um vinho argentino e um alfajor. Fala, pai, eu sei que você tá aí. Vem me pegar, por favor, vem me pegar. Saudade, pai, vem
sou
me pegar.
Sou eu que você quer.
Aí ele sai, tipo, materializando de dentro de um saco, assim, filho, ninguém tá todo sinistro, assim, né?
E aí ele dá a risada do cacete agora, Silva.
Caraca, esse é o barulho que ele ouve antes do pai aparecer, sabe? Ele olha pra trás, dá um arrepio, aí vem o pai, assim...
Aí vem a fumacinha.
Aí ele abre uma sacola que tá na cintura dele, assim, aí você escuta várias crianças, socorro, socorro.
Quero jogar videogame, quero entrar no celular.
Pô, tá tudo escuro aqui. Aí ele fala, olha pai, você já me tem aqui, agora devolve essas crianças. Aí ele, filho, sem entender que tem essas crianças aqui também, fortalece meu poder, me deixa também mais poderoso. Exatamente. Sem elas aqui dentro desse saco infinito, eu não teria energia suficiente pra estar essa conversa aqui com você.
E a segunda coisa, que metade dessas crianças aqui nem crianças são mais, que eu já peguei faz tanto tempo, que eu já esqueci de onde que eu peguei.
Isso, ó.
Então não tem como devolver.
Tem um lance aqui, filho. Ou você... Se você deixar eu te matar, eu solto as crianças, que aí todo o poder seu vai vir pra mim.
E elas acham o caminho de casa sozinho.
É. O que você acha?
Você se sacrifica por elas?
Você acha tudo feito ou nada feito, filho? Nada feito.
Aí o Jonathan abre um saco e de dentro do saco vem Jonathan Passarinho, Jonathan Dalton Vig, Jonathan de todas as dimensões, tá, Jonathan Ciclope, Jonathan de quatro braços.
A gente esqueceu de falar que o Jonathan Dalton Vig, quando teve algum momento ali quando ele sumiu, que deu tipo um estalo, assim, foi tipo um. Ele tava dormindo assim e voltou. Tipo, deu um branco e voltou. E aí foi porque entrou nesse momento aí.
Foi esse momento. E aí tem tipo assim, um grupo de vingadores de Jonathan. Todos eles, tá? Jonathan Leão, Jonathan, porra, de três cabeças. Puta merda, Jonathan com cinco barras.
É o homem Jonathan... do saco no homem do saco verso?
Nesse final, né? Ele vai descobrindo que, caraca, tem várias coisas.
Homem Jonathan. Do saco nem do homem do saco verso.
E aí o Jonathan Passarinho fala, Jonathan...
A mim, meus Jonathans.
A mim, meus Jonathans.
Aí eles vão pra cima Eles vão pra cima do Marcos Marques. E aí começa uma porradaria.
Saco pra tudo que é lado.
Aí o Marcos Marques. Não esquece que eu criei vocês. Vai voltar tudo pro meu saco.
Aí o Jonathan dá um soco bem forte na cara do Marcos Marques e fala.
Eu sou meu próprio saco.
E aí, pô, caraca, ele rápido, bota ele nesse saco e tampa com outro saco. Não, mas ele é muito forte. Aí você escuta lá de trás.
Um filhotinho aí, acabou de nascer.
É, assim. Aí tem um filhote muito neném assim de cachorro que vem correndo e dá um chute no pai dele. Aí ele, quem é você? Sai da minha.
Você não sabia, porra.
Não
conhece ainda, cara.
Aí ele, porra, o pai entra no saco, eles fecham o saco com um nó assim, bem naqueles nó aqui. Puta, quem foi que deu esse nó aqui que eu vou ter que rasgar esse saco agora pra ver o que tem dentro? Sabe?
Pô, muito bom. E aí o pai dele fica preso dentro do saco e ele tenta liberar todo o poder dele pra tentar sair. E aí ele explode dentro do saco.
Caraca, aí fica
caralho.
Um silêncio. Aí todos os Jonathans vão sumindo, assim. Cada um entrando num buraco de saco, assim.
E aí cada Jonathan também pega uma criança pra poder levar pra sua, pra poder realidade certa. Boa, pra devolver boa. As crianças.
Isso.
E no total aí... são 5 crianças, né?
É isso. Aí o Jonathan volta pro mundo dele e tá no Jornal Nacional Cid Moreira falando: o homem do saco, tome cuidado, leia a Bíblia.
Tem esse take na televisão. Aí, tipo, enquanto tem esse voiceover do Cid Moreira, leia a Bíblia e tal, a câmera vai subindo pro telhado. Aí tá o Jonathan de costas, ele coloca uma máscara e fala: não, nada temam, pois o homem do saco tá on.
Mas tem que ter a cena depois dele andando na rua, aí de repente o homem do saco ter sido agora. Ele é mal interpretado, mas ele é um herói, só que é um herói que o povo não.
Não tá
nem todo herói usa muito. Capa.
Ele, é, esse usa um saco na cabeça. Aí ele tá andando assim, aí tem a criança e a mãe fala assim: ali ó, o homem do saco vai te pegar. Aí o Jonathan, ele fica bolado porque no, por um momento ele fala: como é que ela sabe? Ele, ah, aí ele lembra.
E aí tem aquele. Tem aquele. Aquele voiceover do Tobey Maguire no Homem-Aranha do Sam Raimi lá, tipo, quem sou eu? Eu sou
o homem do saco.
Nem assim a música é.
Mas não conta pra ninguém. A música do James Bond do nada.
É isso mesmo.
Homem do saco, saco.
Sou homem do saco.
Esse filme.
Saco.
Aí a gente vai ter uma trilha. Você sabia que esse filme foi processado por direitos autorais por usar a música do James Bond sem autorização?
É, e o
só no final.
O compositor garantiu que essa era uma composição original e ninguém notou.
Ninguém notou. Todo mundo falou: nossa, é muito boa. Parece que alguém já. Parece que tem algum lugar pra guiar pra mim.
Tem mas... cara de filme, né? Tem
parece que eu já ouvi várias vezes aí no meio do. O filme toca. Tan, 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 taranana,
é, só que no meio do filme ele conseguiu disfarçar, que ele só fica 10 segundos. Aí
tem uns gritos assim dos personagens.
Aí na premiere do filme alguém comenta até do ladinho assim: não, a música do James Bond. Aí, putz, é isso.
Pô, tocou a música do Super-Homem rapidinho também.
Eu acho que poder. Aí na cena pós-crédito, todas as crianças foram devolvidas. E aí, tipo, o Macaulay Culkin tá ali. O pessoal bate e fala: Macaulay Culkin. A galera que tá andando, tipo, na casa assim. Ele olha pro lado, aí é o Lázaro Ramos e o Wagner Moura. Ele tá no universo do Molinho. Ele fala: ah, meu Deus, eu tô na casa errada. Oh,
isso é muito bom.
Esqueceram de mim no lugar errado.
Esqueceram de mim 18.
Esqueceram de mim através do multiverso. Imagina os seus pais se esqueceram num outro universo. Tipo, você caiu numa backroom. Você caiu no 7 além.
Caralho, assustador. Pô, a gente vai fazer esse filme.
Universo dele.
É, pô, vamos fazer um dia. Esquecendo
e assim, já acabaram todos os sacos, tá ligado? Ele sai do último saco e ele...
Não precisa ter saco, não.
Não, mas acabou o último saco, porque já tá no futuro, onde a humanidade entendeu que é poluição ter saco.
É, né, tem sacola retornada.
Vamos um dia fazer Esquecendo de Mim...
É, Backdoor.
No Universo da Loucura?
Vamos.
Esquecendo de Mim no Multiverso?
Com todos os protagonistas de Esqueceram de Mim.
Sim, todos eles.
Esqueceram de Mim, né?
Esqueceram de Mim. Vamos. Agora vamos fazer o trailer, né? Tem um filme?
Vamos.
Eu acho que começa com um sonzinho assim de desenho. Aí vem a imagem. É o
eu acho que tem uma. Desenho primeiro caderno. Eu acho que tem uma aérea da Cidade Tiradentes.
Aérea da Cidade
Tiradentes. E a narração em cima. Não conte o final desse filme.
No spoilers. E aí um gif do Jamie Foxx no canto, assim. Não, não, não. Não, não, não. Aí vai, vai. Ouvimos o desenho.
É muita pretensão desse filme, né? Que toda hora, tipo, o cara tá achando muito que ele... É, gente, não é pra contar pra ninguém desse filme, viu?
Tá arrebentando esse filme.
Quando eu tinha 4 anos de idade, o meu pai foi pra guerra. Filho, seu pai foi pra guerra. Um barulho de guerra e ele acorda num pesadelo que ele tá sonhando pra ele foi pra guerra.
Eu, uma imagem recorrente que vem no trailer é tipo uma tela preta com um pontinho branco que vem crescendo, assim, tipo, como se fosse a... Como se fosse a um saco. Como se fosse um buraco de um saco chegando perto.
E aí podem ser vários flashes de situações em que o Jonathan tá olhando pro lado e tem um saco voando com vento. Assim. Aí corta pro pátio do colégio. Ele olhando num saco. E as crianças indo dele atrás.
Sim.
E aí ele em casa. A mãe dele chegando no mercado e ele olhando um saco em cima do balcão. E esse ponto branco se aproximando.
Sim. E ele tem pesadelos recorrentes com mãos saindo do... Com mãos saindo de dentro de sacos, assim, mãos.
Puta trilha de filme de terror. E aí ele vê uma silhueta de um pássaro no sol, assim, do que parece ser um homem pássaro. E aí ele... tipo, fica acordando toda hora. Que foi, filho? Não, pensando muito em sacos.
E aí tem a cena da escola do rapaz lá, do Genésio. É o Genésio, né, que fazia...
Genísio,
Não, o Genésio é o menino que faz bullying, que coloca o saco na cabeça. Genésio.
Pô, impressionante ele ser o que faz bullying.
Sim, é por causa disso. O nome dele é tão ruim que ele fala, preciso zoar todo mundo o mais rápido possível antes que perceba que meu nome é ruim.
E, aí, tipo, e que eu tenho 53 anos.
É, eu estou penitenciando do Operação Correio Elegante.
É isso.
Aí ele tem um voice-over do Anísio falando, liga pra esses meninos, não, esses meninos é bobo. Você vai fazer coisas grandiosas, Jonathan. Aí ele...
No Instagram, que é Instagram? Não liga pra mim, não. Eu tô velho já.
Sou só um velho sonhador. Sou um velho que sonha. Aí corta lá a parte lá do cara colocando
que sonha.
O saco na cabeça do Jonathan, o Genésio. E aí ele entrando nesse universo, aí corta, ele tá dentro do universo, assim, entre mundos.
Aí ele saindo do saco e, tipo, falando, que lugar é esse? Olhando ao redor, assim, what is this place?
Jonathan Marques, Oshie Jackson Jr., Dalton Vig e Orlando Bloom vão ser.
Orlando Bloom faz a parte 2 da minha adolescência.
Não, ele faz alguém, um futuro alternativo. Assim,
ah,
sim. Ele faz a Gabi.
Que a galera fica assim, que?
Caralho, assim? Sim. Orlando Bloom pode ser a Gabi.
Não, mas é um easter egg, ninguém sabe. Caraca, quem que o Orlando Bloom interpreta nesse filme? Igual a Anya Taylor-Joy no Duna, sabe? Sim.
Não conte quem o Orlando Bloom interpreta nesse filme.
Eles pensaram só no final.
Sim. Você procura no Google, não aparece. Aparece o Orlando Bloom, mas não aparece do que ele...
Tem
que
só
ele...
no Reddit alguém perguntando o que ele faz, mas sem resposta.
Sim. Não, aí fica na tela alguém abrindo um saco, assim, um barulho de saco. E quando abre, tá lá escrito...
O Homem do Saco.
E os baldes de pipoca desse filme vão ser mãos saindo assim dentro da pipoca. E
vão ser dentro de sacos plásticos, tá ligado?
E vai ser muito ruim porque, tipo assim, vai dar pra colocar só poucas pipocas em volta, porque a mão é enorme.
Então, tipo, vai ter uma mão lá dentro tentando.
E vai custar, tipo, R$50 e é só uma sacola.
E aí vai todo mundo comprar pelo meme, assim, ó, cara, olha ali aqui o saco de pipoca do Homem do Saco. Tem pipoca aqui dentro até hoje que eu não tô conseguindo pegar. Se você quiser seguir o Silva Zoom, como é que
você faz? Aí você me procura aí na rua e fala meu nome 3 vezes e eu vou aparecer.
Silva Zoom.
Olha atrás.
Ai. É. Que susto.
É, mas eu não falei que eu tava sem roupa.
Essa parte eu esqueci de ocultar.
Eu gravo pelo lado. E se você quiser seguir o show do Vitinho, o que faz?
Olha só, se você quiser seguir o show do Vitinho, você vai num apartamento e aí você fala show do Vitinho, show do Vitinho, show do Vitinho. E
qualquer
aí
apartamento?
Qualquer um. E aí os seus vizinhos vão falar, caralho, que maluco. E vai aparecer o show do Vitinho.
Tem que falar alto pro vizinho ouvir.
Sim, é. E de madrugada, de preferência, que aí alguém liga pra polícia e dá problema pra você. E se você quiser seguir o Rafa Castro, como é que faz?
E se quiser me seguir, é arroba aquele Rafa Castro no Instagram e arroba um Rafa Castro no X. E se você quiser seguir Jonathan Marques, o Homem do Saco?
Eu não sou o Homem do Saco. Se quiser me seguir, mano, só primeiro você não acredita em nada que eles falam. Nada do que eles falarem de mim. Não importa o que estão falando por aí, não acredito. Todos eles mentem.
O Jonathan Marques é lindo. Um dos homens mais bonitos do Brasil.
Menos essa parte. Aí você vem e me segue no O Jonathan Marques no Instagram. Acredite só no show do Vitinho. Mas só em algumas coisas que ele fala, não em tudo. Só
ele fala bastante coisa.
Nas melhores coisas que ele fala sobre mim.
O Pix pra você ajudar a instituição do Criança Esperança é showdovitinho@gmail.com.
Duvido. Se você não der nenhum centavo hoje, você é cuzão.
Isso. O Homem do Saco vai te pegar hoje, se você não doar pelo menos um
centavo. O Homem do Saco que é?
Que é um ser ficcional que não existe. Um ser fictício, do folclore.
Quase pegamos ele, rapaz.
Quase, não foi dessa vez. Já. Mas é isso, galera. hoje, como você já deve ter escutado aí no aviso, a gente tá de volta com as recompensas de financiamento coletivo. Quero pedir desculpa mais uma vez aí pelos atrasos, mas de fato foram semanas meio tensas, assim. Eu fiquei doente duas vezes, a gente teve, tipo, operação e mudança do Silva, teve coisa do... O Jonathan esqueceu de gravar.
Não, eu tive mudança também.
O Jonathan teve mudança, teve uma penca de coisa aí acontecendo, mas a gente já tá retomando, tá? Esse mês aí tem Aventureiros de Bairro Proibido, tem aquele nosso papo na conversa no Paso pro Café, e no Fábrica de Jogos a gente fez o Def Jam de YouTubers.
Sim.
E YouTubers, subcelebridades.
Tá bom demais esse.
Tá bom demais, vamos lá. Obrigado a todo mundo aí que teve paciência conosco.
O amor, meus amigos, ele supera qualquer coisa. Se você não teve paciência de tolerar nossos problemas, então você nunca amou a gente, desculpa. Você nunca amou.
Caralho.
Tem que ser perfeito pra você agora.
Mas você pode voltar a amar.
Termina qualquer relacionamento.
Mas assim, você pode voltar a amar agora, se você perdoar a gente. Perdoa a gente.
A gente aceita de volta. A gente também é...
Eu não aceito não, hein? Não adianta voltar não, pô. Terminou comigo, agora vai querer voltar?
Calma.
Caralho.
Calma, galera.
Às vezes a gente aceita assim. Tem que pedir bastante desculpa. Fala aí, show. Pedir bastante desculpa.
É ir fazer um pix, isso, né? Pro showdovitinho@gmail.com.
Sim.
É isso. Beleza, graças, galera. Boa noite a todos.
Boa noite a alguns.